estão conosco aqui no Contraponto, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Gladimir Haroldi, o presidente da FAMURS e prefeito de Palmeira das Missões, Dudu Freire, o vice-presidente da FAMURS, prefeito de Itaquari, Maneco Hassen, e prefeito e presidente que assume a FAMURS no dia 8 de julho, e também a doutora Gabriele Valgoy, que é consultora jurídica da área eleitoral da DPM. Muito bem, bom, a gente já falou, né, as impressões iniciais de cada um, e agora eu queria trazer um pouco mais. A doutora Gabriela deixou claro que é algo que não é fácil de acontecer. Agora, e aí o debate fica aberto a partir desse momento, vocês fiquem à vontade, é claro que a gente vai se organizando para ninguém atropelar ninguém. O tanto o presidente Gladimir quanto o Dudu e o Maneco já estiveram conosco nesse formato via Skype. Doutora Gabriela, é a primeira vez, então eu começo com ela. Doutora Gabriela, bem direto, certo. Vamos fazer uma situação bem direta entre o que a senhora vai dizer e aí um por um depois. Antes só aqui, o Daniel Souza, presidente do Corém RS. Eu entendo que podemos adiar as eleições sem a necessidade de prorrogar mandatos. Eleições em dezembro, é o que sugere o Daniel. O Everson Carpes, pauta de extrema importância, parabéns ao Fabiano Brasil, muito obrigado. E a Rádio Guaíba pelo debate. Eu parabenizo os nossos convidados também, muito obrigado, Everson Carpes. A Patrícia Busnello Viana de Oliveira, FAMURS e DPM sempre apoiando os gestores, 100%, legal. A questão é, em acontecendo, já que é algo que me pareceu que a senhora deixou bem claro que não é algo fácil de acontecer, é necessário uma série de situações. O que tem que acontecer para que as eleições sejam transferidas? Para que fique bem didaticamente explicado ao nosso ouvinte.
Então, Brasil, esse procedimento, né, para que de alguma forma a gente não pode entender que a transferência pura e simples do pleito eleitoral, ele vá acarretar automaticamente uma transferência aí para fins dos mandatos eletivos, né? Então, esse cumprimento do tempo, essa temporariedade dos mandatos, ela é algo base hoje em relação aos princípios republicanos, né? Isso não é algo assim tão tranquilo em termos de ser prorrogado. Isso é uma discussão, inclusive, antiga. Existem propostas de emendas constitucionais de anos muito anteriores, né? Trazendo essa ideia de unificação dos pleitos eleitorais, né? Até sob o ponto de vista econômico, né? De economizar aí os custos decorrentes da realização da eleição, otimizar, inclusive, a justiça eleitoral e etc. Agora, se assim for necessário, né? E isso já foi, inclusive, trazido pelos representantes do próprio Congresso Nacional, né? Pelo presidente da Câmara Federal, pelo presidente do Senado Federal, ambos já se posicionaram que, se for assim necessário, acompanhando então, como eu disse antes, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, será pelo tempo para atingir então eventualmente aí o afastamento, evitando que a gente venha postergar esse pleito para mais à frente, né? Então, em termos de datas, as datas até então que foram trabalhadas seria através de uma emenda constitucional, né? É uma proposta de emenda constitucional. Essa proposta de emenda constitucional, ela alteraria então a data de realização do pleito, né? Hoje a Constituição Federal, ela disciplina a matéria e ela expressamente determina que essa data será aí o primeiro domingo em relação ao mês de outubro, né? Então, veja, isso já existe expressamente, é com isso que nós hoje trabalhamos, e para que nós modifiquemos, é necessário que nós modifiquemos o texto da Constituição Federal. Como é que se faz isso no Brasil? O texto da Constituição Federal é alterável através de uma proposta de emenda constitucional, né? Ela tem diversas regras para serem apresentadas, né? Ela tem um quórum mínimo de assinantes aí para apresentar. Existem já algumas emendas, propostas de emendas constitucionais tramitando, tanto em relação a alterações da data, mas mantendo o ano de 2020, né? Assim como também outras, inclusive uma que é citada, né, pela própria carta aberta que foi confeccionada pela CNM, com razões de grande razoabilidade ali, trazendo argumentos então para uma além de uma postergação, das uma prorrogação dos mandatos eletivos, também é uma proposta de emenda constitucional. Tá? Então, se nós assim enfrentarmos, nós precisamos alterar o texto da Constituição. Em termos do direito eleitoral se quer preservar aqui, esse é um cuidado que a gente tem, é que qualquer tipo de medida que nós venhamos a tomar, nós tomemos em termos de razoabilidade a o que for necessário atingir. Então, se a gente tiver efetivamente um pico nos meses de setembro, que seria uma segunda onda, né? Se nós tivermos esse cenário, é quase impossível se realizar o pleito eleitoral no mês de outubro, né? Então, nós necessariamente teríamos que postergá-lo. As datas ventiladas, como eu mencionei para vocês, pela presidência da Câmara Federal, foi trazida a hipótese de 15 de novembro ser uma data razoável, né? Também há algumas divagações a respeito de outra data que seria o primeiro domingo de dezembro, né? E são datas, a princípio até então, sugeridas, né? São sugestões, são ações que estão tramitando, então, como propostas de emendas constitucionais. Requerem que o Congresso se debruce e que analise as circunstâncias, mas não só as circunstâncias políticas, porque aqui se nós estamos sob primazia, a ideia de preservar a saúde pública das pessoas, esses dados vão ter que ser levados em consideração para a tomada de decisão. E, eventualmente, num caráter extraordinário, ou seja, enfrentada todas essas datas que nós conversamos e, mesmo assim, nós estarmos de frente uma condição insustentável da realização, bom, aí sim nós teríamos uma única e a última medida, que seria prorrogarmos, então, cancelarmos e prorrogarmos o pleito eleitoral e, consequentemente, também termos que postergarmos aí os mandatos, né? Postergação de mandatos acarreta uma série de consequências, né? Ela, de certa forma, é até mesmo entendida por alguns eleitoralistas como inconstitucional, né? Porque, querendo ou não, a manutenção do mandato tem um tempo e a sua extensão requer aí a vontade do povo. Então, existem divergências em relação a isso no que se refere aí a quem trabalha com direito eleitoral, né? Mas a máxima é que se preserve a data e que se postergue pelo tempo necessário e suficiente para atender às medidas restritivas que forem postas em razão de dados concretos.
Agora, aos prefeitos, aos três, né? A Glaudemir, ao Maneco e ao Dudu, o quanto fica difícil para, por exemplo, se pensando nas eleições em outubro, como o presidente Dudu colocou, já existem prazos atrasados em função de tudo isso. O quanto dificulta, não é o caso do Maneco, senão o Maneco não vai para a reeleição, o presidente Dudu vai para a reeleição, presidente?
Não.
Não, bom, não é o caso de vocês. Mas para quem vai buscar uma reeleição, quem está se candidatando, quanto tempo precisa, no mínimo, para se preparar para isso, sabendo que tem eleição e se perde na questão de contato direto, de mostrar campanha, enfim, de fazer toda a burocracia que exige uma eleição, senhores? Fiquem à vontade, quem quer começar?
Primeiro, a gente gostaria de frisar aqui, foi muito importante a fala do prefeito Maneco e também da doutora Gabriele, quando eles comentam que nós não estamos vivendo na normalidade. É uma situação realmente extraordinária. Nós conhecemos os princípios da democracia, os princípios de direito que protege esse bem que deve ser inviolável, que é o direito à democracia, o direito do cidadão de escolher os seus governantes. A gente não abre mão de forma alguma disso. Inclusive, a gente vem presenciando no Brasil muitos momentos de ameaça a essa democracia, o que nós não aceitamos. Agora, nós vivemos um período muito difícil, um período de extrema dificuldade. perdendo milhares de vidas a cada dia. Quando a gente vem fazer essa discussão, muitas vezes a gente não fica confortável, porque parece que nós estamos defendendo o nosso mandato ou querendo permanecer no poder. E não é isso. O Brasil hoje vem superando números negativos dia a dia no enfrentamento à pandemia. Provavelmente o Brasil será o final de tudo isso. O campeão mundial, né, em mortes, em número de pessoas infectadas, ou no mínimo ficará em segundo lugar atrás dos Estados Unidos. Isso é o que toda a comunidade científica aponta. Né? Provavelmente nós não estaremos em momentos confortáveis, tanto no mês de setembro, como no mês de outubro, como no mês de novembro. Agora há pouco nós vimos uma manifestação de um ouvinte que diz que não é hora de falar em eleição, que diz que precisa investimentos na saúde, que não vale a pena receber alguém na sua casa ou ouvir algum político discutindo. E realmente, nós já temos um momento de extrema dificuldade, porque existe uma discussão muito forte entre o governo federal e um contrassenso entre o governo federal, os governos estaduais e municipais. Essa briga prejudica no combate à pandemia, prejudica e prejudica muito. Nós não temos uma política alinhada de cima a baixo para combater a pandemia. Hoje nós temos a ciência sendo ignorada, nós temos militares receitando remédio, né? Nós temos dois ministros médicos que caíram em meio ao enfrentamento. Imagina você potencializar esse período de disputa em 5 mil municípios. De que forma democrática as pessoas irão analisar quem será o melhor gestor, qual é a melhor proposta, se elas não podem sair de casa de medo de morrer, se elas estão tendo que sair de casa para poder se sustentar, se nós vivemos a maior crise financeira e sanitária dos últimos 100 anos, onde mais de 1.100 prefeitos que podem concorrer à reeleição têm idade superior a 60 anos e terão que arriscar a vida se quiserem botar seu nome à disposição, sem contar com doenças pré-existentes. Então, realmente, nós vivemos um período diferente. Não é uma questão, a gente sabe que não é uma questão simples, é uma questão constitucional, é uma questão que pode ferir os princípios democráticos, é algo que só aconteceu no período ditatorial, a gente sabe disso. Mas realmente não tem condições de nós termos eleições no ano de 2020, em plena pandemia, da forma desorganizada que o Brasil enfrenta, da maneira polarizada que está a política aqui, com as pessoas realizando passeatas, carreatas em frente a hospitais, com as pessoas se aglomerando. No primeiro dia que foi aberto os bares e restaurantes de Porto Alegre, as pessoas lotaram os bares como se estivessem naquele momento que nós estávamos na praia, Fabiano. Imagina num período eleitoral, numa campanha, quem que irá respeitar? Olhe como que se faz, foram feitas as últimas campanhas do Brasil. Recordista mundial em fake news. O Brasil, juntamente com a Índia, por diversas pesquisas, são o povo que mais deixa se influenciar pela internet por fake news. Imagina no momento de pandemia o que pode ser esse período eleitoral. Os últimos períodos eleitorais, nós tivemos abstenções aí enormes. Mais abstenções somando aos votos brancos e nulos do que os votos atingidos por aqueles que lograram êxito nas eleições. Imagine o que pode acontecer num momento desses. Com o povo morrendo, com o povo adoecendo, com o povo com medo. Que interpretação ele irá fazer da próxima gestão? De que forma nós iremos tratar com os nossos opositores? Se eu, no meu município de Palmeira das Missões, tiver um surto, tiver que fechar um frigorífico, por exemplo, o que o opositor irá dizer? Ou se eu mantiver aberto o frigorífico e der um surto, o que ele irá dizer? Ou se eu negar que a igreja fique aberta para um pastor que detém o poder sobre 3-4 mil pessoas? Isso tudo tem que ser considerado para a gente ver que não existe possibilidade alguma de realização de eleições esse ano. Pode ser que a eleição não seja em outubro, não seja em dezembro, De repente ela pode ser em março, de repente ela pode ser em fevereiro, ela pode ser em abril. Mas agora, quem conhece política, quem conhece a realidade do Brasil, quem tem bom senso, sabe que é impossível a realização de uma eleição que valorize a democracia e que não coloque em risco a vida das pessoas em 2020. Essa é a verdade.
Presidente Harold.
Estava ouvindo atentamente a todos aí, importante todas as colocações. Concordo com a Gabriele de que esse tema é algo que não é fácil, é complexo, não temos como prever o que vai acontecer, mas a verdade é que o Congresso Nacional vai precisar tomar uma decisão. E me parece que a intenção é instalar uma comissão mista, né, de senadores e deputados, para debater as propostas que estão sendo apresentadas neste momento, especialmente no Senado. A PEC 19 do senador Wellington Fagundes, lá do Mato Grosso, suspende as eleições este ano e unifica para o ano de 22. Como fala a doutora Gabriela, é um assunto bem complexo e polêmico, não tenha dúvida disso. Agora nós precisamos de algumas coisas. Na última eleição municipal no Brasil, nós tivemos 500 mil candidatos. Prefeito, vice-prefeito e vereadores. Nós tivemos 2 milhões e 300 mil pessoas trabalhando como mesários. 2 milhões e 300 mil pessoas trabalhando como mesários. Mais 1,5 milhão de pessoas trabalhando como fiscais de partidos nas urnas. Então isso precisa ser levado em conta, né? E nós vamos chegar quando ao pico desta pandemia no Brasil? Quem garante que vai ser em setembro? Tem cientista dizendo que poderá chegar ao final do ano. O ministro Barroso, ele mesmo vem declarando que a decisão dele vai ser baseada em orientações científicas e que tem cientistas trabalhando com a possibilidade de o Brasil, conforme acontecer ou não o isolamento social, podendo chegar a 500 mil óbitos. Nós estamos em 25 mil. Olha o que significa isso. Não caiu a ficha ainda de que nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação de calamidade pública. Nós temos 1.313 prefeitos que estão com idade acima de 60 anos, e muitos deles com alguma doença, diabetes, hipertensão. 82% desses 1.313, ou seja, 1.040 desses prefeitos têm o direito de ir à eleição, mas a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil recomenda que pessoas com mais de 60 anos busquem o isolamento. Então nós não vamos permitir que essas pessoas possam participar do pleito como candidato. Isso sim é colocar em risco a democracia do Brasil. Nós não vamos permitir, por exemplo, que um médico e que um enfermeiro que nesse momento esteja trabalhando nos hospitais do Brasil possam, né, se licenciar e se candidatar nas próximas eleições. Isso vai ficar impedido por conta da pandemia? Isto é não trabalhar com a democracia. Isto que foi levantado há pouco pelo prefeito Maneco, né? Tem gente levantando a possibilidade de uma eleição virtual no Brasil. Quem levanta uma proposta desta, eu respeito, mas me perdoe, está totalmente desconectado com a realidade brasileira. Não conhece a vida real. A eleição é a festa da democracia. e na cultura do nosso povo é o contato direto do candidato com o eleitor. O eleitor quer participar do evento, o candidato precisa ir para o bairro, precisa fazer visita de casa em casa, tanto na cidade quanto na área rural. Isso faz parte da nossa cultura. Mais de 1000 municípios do Brasil não possuem sinal nenhum de internet, nem na sede do município. E outros tantos municípios do Brasil, o sinal é precário, especialmente no norte de Minas Gerais, no nordeste e no norte do país, e até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, como o prefeito Dudu e o prefeito Maneco falaram. Então essas situações precisam ser levadas em consideração. Eu fiz um debate há 2 semanas atrás, tratando desse tema, com o ministro Gilmar Mendes, o governador Eduardo Leite participou com a gente, o prefeito de Salvador, o ACM Neto, e participou também um parlamentar da província de Portugal, o João Paulo. Ele está dizendo isso, e a comunidade científica europeia também, que uma segunda onda poderá ser pior do que esta primeira. E o Brasil não chegou no pico da primeira. E a Europa e a América Latina também está trabalhando com a possibilidade de uma terceira onda. E uma eleição em novembro ou dezembro, ela poderá sim ser a causadora desta segunda onda. E quem vai se responsabilizar por isso? 2.300.000 mesários que vão trabalhar no dia da eleição? Quem vai oferecer equipamentos de proteção individual a essas pessoas que irão trabalhar nas eleições voluntariamente? Se hoje o Brasil não está tendo a condição de fornecer equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da área da saúde que estão arriscando também as suas vidas nos hospitais e postos de saúde do Brasil afora, quem vai se responsabilizar por tudo isso? Então essas perguntas, elas precisam ser respondidas. E em julho, me parece que é a posição do Congresso Nacional, né, de discutir e votar, de votar uma proposta de suspensão das eleições, e tudo indica que neste momento a ideia é transferir para o mês de dezembro, e o Maneco e o Dudu já falaram sobre isso. Como é que vocês transferem em julho? Você faz uma proposta de emenda à Constituição Federal em julho, né, transferindo a eleição para dezembro, e quando chegar em dezembro, a situação naquele momento, se ela não permitirá a realização das eleições, nós vamos fazer outra emenda à Constituição lá em dezembro? 52 países do mundo, isto foi dito pelo ministro Barroso, pelo Tribunal Superior Eleitoral, já suspenderam as eleições. Muitos deles por prazo indeterminado. Então, quem sabe, se estão entendendo que não é razoável, que não é democrático, né, prorrogar o mandato dos atuais prefeitos, por garantia mínima, nós teríamos que transferir essas eleições para o mês de outubro do próximo ano. Nós entendemos que o Brasil precisa discutir esta situação e decidir com muita responsabilidade, pensando sim na saúde das pessoas. Sem contar, Fabiano, eu quero divulgar um dado aqui.
Pois não.
Talvez a maioria da população brasileira não saiba que é divulgado no Brasil que o custo de uma eleição é 4 bilhões de reais. Não é verdade. Não é esse o dado, não é esse o valor. Isso, estudo acadêmico mostra que o custo de uma eleição no Brasil varia entre 3,5 a 4,5 bilhões de dólares. Isso varia entre 16 e 20 bilhões de reais. O Brasil tem a condição, em tempo normal, de fazer um investimento desta envergadura a cada 2 anos num pleito eleitoral? Claro que não. Imagina uma situação de pandemia e de calamidade pública quando nós não temos os recursos necessários para o atendimento à saúde da população brasileira. Então, é um assunto polêmico, complexo, mas que nós precisamos enfrentar com dados, com levantamentos, com estudos científicos, para que a gente possa tomar a melhor decisão. E a melhor decisão, no nosso entendimento, respeitando outros entendimentos, outras propostas, mas a decisão mais razoável, sim, é cancelar, né, por tempo indeterminado, no mínimo, as eleições do nosso país.